Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Tem muita gente que sonha com uma mudança na vida profissional, sair da vida corporativa e focar os esforços em um negócio próprio. Esse foi o caminho feito pelo executivo da Johnson & Johnson, Haroldo Junqueira, que depois de chegar a ocupar uma diretoria para toda a América Latina na empresa, decidiu deixar a carreira e abrir um negócio familiar, uma cervejaria artesanal que não para de crescer. E faz muito sucesso na região de Jundiaí, no estado de São Paulo. Como a gente veio a concluir, o sujeito até pode deixar a vida corporativa, mas é bem mais difícil, se é que é possível, a vida corporativa deixar o sujeito. Você vai entender melhor essa ginástica mental agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Haroldo Junqueira, seja muito bem-vindo ao Strategy at Work.
Oi, tudo bem? Eu agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar aqui um pouco da minha experiência profissional.
Você construiu uma carreira de muito sucesso com passagem pela SAP e desenvolvida principalmente na Johnson & Johnson. O que que te impulsionou a deixar essa carreira corporativa, considerando que com as suas competências e com a sua experiência, você que foi diretor regional de serviços técnicos para a América Latina, certamente poderia ter ido mais longe na empresa. O que que te fez mudar essa carreira depois dela ter chegado tão longe?
Bom, deixar a carreira corporativa é um pouco forte, né, Rui? Eu acho que, na verdade, eu me dei a oportunidade de explorar outras formas de desenvolver a minha carreira. Eu concordo que eu tive uma carreira que ela não foi estagnada, né? Eu consegui crescer em termos de responsabilidade, de escopo. Partindo de um curso na faculdade de engenharia, eu acabei caminhando não para a área técnica, sim mais para a área de gerencial. Tive o privilégio de trabalhar em empresas com as quais eu me identifiquei muito, a Johnson & Johnson sendo a última, onde eu trabalhei como empresa multinacional, mais de 15 anos, muito na área de supply chain, pegando a área de planejamento, depois de operações. Tanto o Brasil como a América Latina, depois eu assumi essa posição, América Latina, para uma área que a gente chama de serviços técnicos da Johnson. E foi um privilégio, assim, eu me identifiquei muito sempre com a cultura corporativa, da empresa, ética nas decisões, as metas desafiadoras, mas sempre possíveis, desde que com muito foco. Então, não existia em mim, eu sempre valorizei muito também nessas empresas, principalmente na Johnson, o foco nas pessoas, desenvolvimento de liderança, valorização de talento. Então, não existia uma insatisfação, existia sim uma vontade de experimentar coisas diferentes. Então, não foi um impulso, foi muito mais uma motivação. Eu brinquei muito na época, quando eu fiz essa transição, de que não era um sabático, que não era uma aposentadoria, era só me dar a oportunidade de viver coisas diferentes. E claro que na minha saída da Johnson, dessa vida dita corporativa, eu fiz coisas não corporativas, como eu fiz um Ironman, eu consegui dedicar mais tempo a pessoas próximas, e consegui também me envolver mais na operação da cervejaria Gifa, que acho que a gente vai falar um pouco sobre ela mais para frente nessa conversa. Então, não teve, foi algo planejado, algo que eu construí, né, chegar num ponto onde eu pude tomar uma decisão. Foi algo planejado com a Johnson & Johnson, que no início não entendeu muito bem, tentou, claro, estratégia de retenção, mas no momento que ela entendeu que era uma decisão pessoal, me apoiou muito também nessa transição. Então, foi uma motivação por ter diferentes experiências, inclusive no âmbito profissional.
Você coloca uma coisa que eu acho que é bastante interessante, quando você diz que é um exagero dizer que você deixou a vida corporativa. E acho que isso pode ser traduzido da seguinte forma, aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado. A gente até deixa a vida corporativa, mas a vida corporativa não deixa a gente, no sentido de que aquilo que você constrói sob ponto de vista profissional, aquele drive de excelência, aquele drive de realização, aquele drive de desenvolver coisas novas, de fazer coisas novas, isso não deixa a gente, independente do que você está fazendo. Ou seja, se aplicou muito disso, e eu vejo que continua aplicando muito disso, no teu dia a dia, nas tuas coisas, não só da tua nova vida profissional, que a gente vai falar sobre ela já já, mas na vida como um todo, né? O drive de excelência na Johnson não deixa de ser diferente, não deixa de ser semelhante ao drive de excelência num Ironman, numa capacidade física e de saúde, que eu sei que é algo que você persegue bastante. Ou seja, a gente acaba trazendo isso para a vida, não?
Eu acho que sim, e eu acho que a gente, num ambiente corporativo, tem que ser algo, de certa forma, natural para a pessoa, né? Você, muitas vezes, vê histórias de profissionais que tiveram algum estresse com impacto na saúde, ou pessoas que não querem mais saber. E eu vivi já e vivo momentos, muitas vezes, de uma certa pressão, né? Ou para um resultado, ou uma preocupação. E eu acho que você tem que achar o seu ponto de equilíbrio e se conhecer sabendo se aquilo é algo que te motiva. Tem que ser uma motivação além do ganho financeiro, ou do status, ou de provar algo para alguém. Quando você consegue achar esse equilíbrio, num ambiente corporativo, né? Que hoje em dia muitas vezes tem uma conotação talvez um pouco negativa pela carga de trabalho, pela pressão. Se você consegue achar esse ponto de equilíbrio e aquilo te motiva, não cegamente, claro, mas você se realiza com aquilo, aquilo passa a ser algo natural. E aí sim, eu acho que você carrega aquilo. Mas, na verdade, aquilo já existia em você, de certa forma, nessa identificação com esse ambiente onde você quer construir, você quer ser desafiado. Então, eu acho que tem um pouco disso também. É um encontro de perfil de profissional com o ambiente que vai desenvolver essas, não sei se qualidades ou características que a pessoa tem.
Falando nisso, hoje em dia é difícil, num ambiente corporativo que não seja muito dinâmico, muito competitivo e, no mais das vezes, de muita fricção. É preciso ter um drive muito grande, e é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Um drive para ser bem-sucedido nesse meio e que ultrapassa o salário, ultrapassa o status, ultrapassa tudo isso. Mas você tem que ser muito afeito a esse dinamismo do ambiente e à competitividade. E, obviamente, quem conhece você sabe que não falta dinamismo e competitividade aí. Como é que é o processo de adaptação a um dia a dia em que essa tônica ela é diluída? Do que você sente falta, se é que você sente falta de alguma coisa, e o que você agradece por ter deixado para trás?
Eu acho que talvez tenha mudado só o endereço, mas não a dinâmica das coisas. Né, porque, como eu vinha falando antes, a gente tem uma certa característica, né? E sim, me motiva ter algum desafio. Eu comentei do Ironman, um desafio de abrir uma empresa, ou o desafio de ter uma carreira numa empresa multinacional. Então, pode ser que mude um pouco a forma, mas a essência ela vai continuar a mesma. Mas, assim, quando eu saí da Johnson, por exemplo, e logo no primeiro momento eu não estava diretamente envolvido nessa cervejaria, a não ser como investidor, tomando decisões mais no campo estratégico, mas não envolvido na operação, eu fui fazer, né, um Ironman, eu fui morar um tempo na Inglaterra. Nesse momento, algo que eu comecei a perceber, e isso foi uma novidade para mim, assim, incrível como a gente vai se conhecendo mesmo à medida que a gente vai se expondo a diferentes situações. Eu sentia falta de uma resolução de problemas. E nem é tanto pelo reconhecimento, assim. Eu tenho uma característica, isso ficou claro para mim, quando eu saí daquele movimento, né, de Johnson, de viagens, toda semana eu tinha que estar em algum lugar, e agenda, e apresentações, e reuniões, e problemas, isso para mim me motiva. E aí quando eu passo um período onde eu estou com controle de tudo e não tem aquele problema para resolver, eu fico um pouco assim, está faltando. Então, assim, algo que eu senti falta, mas que rapidinho eu já resolvi, porque a cervejaria Giva tem me trazido bons problemas para serem resolvidos, essa questão de que é aquele sentimento de realização quando você conseguiu, dado uma situação, num primeiro momento, sem um caminho fácil, mas você sabendo que aquilo precisa ser enfrentado e resolvido, você consegue dar uma solução. Esse sentimento, para mim, me motiva e, num primeiro momento, eu senti falta disso. Que eu não sinto falta? Eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais autonomia do meu tempo. E isso tem um valor imenso, assim. Eu não era uma pessoa, né, a gente se conhece, né, Rui, desde faculdade. Eu nunca fui uma pessoa estressada no trabalho, nessa carreira corporativa, mas o meu tempo era muito doado à empresa, principalmente por ter posição de liderança, e não num país, mas numa região como a América Latina, e com uma empresa que é muito globalizada, com projetos que são globais, então com uma demanda de viagens não só para a América Latina, mas também para os Estados Unidos, ou eventualmente para a Europa. Então, o seu tempo, você não tem total controle dele, né? E hoje em dia eu consigo controlar mais, eu tenho mais flexibilidade. E isso para mim é algo que eu prezo e que talvez eu não tivesse tanto antes.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista, quer ouvir outras, como a que eu fiz com a diretora de serviços da NICE, a Ingrid Imanishi, inscreva-se no nosso podcast. A gente está disponível em qualquer plataforma que tenha podcast, nós estaremos lá. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam à empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas, que se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. Ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
Estamos de volta com Haroldo Junqueira. Vamos falar um pouquinho então dessa sua vida nova. Em 2015 você começou uma nova empreitada, se abriu com familiares uma cervejaria artesanal, a Gifa, lá em Jundiaí, que conta com, além da fábrica, um bar e um restaurante. O que da sua experiência como executivo ajuda na gestão de uma pequena empresa familiar ou de uma startup, como quer que você queira encarar a Gifa?
A Gifa, ela nasceu, né, em 2015, mas já vinha uma ideia e partiu do meu cunhado, da minha irmã. E o meu envolvimento no início, ele foi muito mais como investidor, né? Eu estava ainda trabalhando para Johnson & Johnson, eu ajudei na questão de materializar aquele sonho em algo concreto, uma construção de uma fábrica, contratação de pessoas, mas eu não tinha envolvimento direto. Foi só em 2019 que eu então consegui me reorganizar e aí sim me envolver na operação. É uma empresa pequena, familiar, mas é interessante e a gente chama de cervejaria artesanal, mas de artesanal só tem um nome, porque temos fábrica, então é importante ter toda uma área de manutenção com engenheiros. Vendemos cerveja, então é como se fosse um alimento, então temos que ter controle de qualidade, passamos por auditorias, temos que ter certificados e alvarás de funcionamento. Então é pequena, porém ela requer sim muitos controles, como se fosse uma empresa grande, senão não funciona. Parte fiscal, parte legal. Então, da minha experiência anterior, né, de um executivo de multinacional, o que eu vejo que me qualifica, o que me ajuda muito no dia a dia, é uma visão de processo, porque quando a empresa é pequena, ela começa a crescer, você ainda não conseguiu fazer aquele fine-tuning, né, nos processos, e você está fazendo de um jeito manual, você pode otimizar, ou uma área não está falando com a outra corretamente. Então, essa visão de processos me ajuda muito para tentar organizar aquele crescimento um pouco caótico, buscando sempre mais eficiência. Eu vejo que a tomada de decisão, existe um convite muito grande numa empresa pequena, que é sua, de tomar aquela decisão para te aliviar aquele problema na hora. E eu trago essa história de saber que em empresas grandes você tem que tomar decisão pensando no agora, mas também no médio e no longo prazo. Isso eu coloco na Giva. Todas as decisões que nós temos que fazer, ou de investimento, ou de posicionamento no mercado, ou se vão fechar com uma conta com um cliente ou não, quais são os prós e contras pensando agora e pensando mais para frente um pouco, está alinhado com onde nós queremos chegar. Tomada de decisão, para mim, é algo que a gente tem que ser bastante cuidadoso sempre. Objetivos, né? A gente não pode ir no embalo, a gente tem que parar, respirar e pensar quais são os nossos objetivos, são esses, então vamos focar nesses objetivos e vamos comunicar. Vamos ter certeza que todo mundo dentro dessa empresa pequena, familiar, sabe o porquê do que a gente está fazendo, né? Que existe um objetivo por trás daquilo lá. E falando da organização das pessoas, é ter um olhar atento a elas, mesmo sendo uma empresa pequena. A gente tem que estar mantendo as pessoas engajadas, motivadas. Algumas pessoas não vão funcionar e a gente tem que tomar decisões. Empresa pequena, é difícil você criar oportunidades de desenvolvimento ou de promoção, mas a gente tem que estar atento a isso. Tendo alguma oportunidade, nós temos que reconhecer as pessoas dessa forma também. Então, é um olhar atento à organização. E isso é uma das tônicas também nossa dentro da Giva.
Você comentou algumas coisas aqui que são assuntos bastante caros para a gente. Eu ia te perguntar, na hora que você estava falando, sobre processos, porque você estava falando uma série de coisas sobre organização que remetem diretamente a processos. E a gente sabe que você ter uma gestão de processos, ela auxilia muito em você, primeiro, operacionalizar adequadamente a tua organização, como também enxergar mais longe, enxergar onde é que tem pontos de melhoria e enxergar, inclusive, pontos para você alicerçar seus objetivos. Como é que é a gestão de processo para vocês numa organização pequena como é a Giva?
A gente tem que calibrar um pouco as expectativas, né? É uma empresa pequena, ela está crescendo, nem todas as áreas existem de forma estruturada, mas a gente não pode perder esse olhar, né, a processos. Então, calibrando a expectativa e focando naquilo que é implementável naquele momento, sem perder aquele foco onde a gente quer chegar no final, a gente vai, de certa forma, priorizando. O que é mais essencial? A parte de serviços é importante e a gente está tendo falhas de serviço, então vamos sentar com o pessoal envolvido de serviço, vamos escutar o que não está funcionando. Muita coisa é feita manualmente, podemos otimizar, não podemos otimizar e dar oportunidade às pessoas a falarem. Eu sei que isso é um pouco de lugar comum dizer, mas para fazer com que elas se sintam também parte da solução, porque elas são efetivamente parte da solução quando a gente quer fazer algum ajuste em processo. Então, a parte logística é uma que, por acaso, eu tenho muita experiência. Muitas oportunidades de melhoria. Nós temos uma logística que não é simples, porque ela tem a logística reversa. Você leva barris de chope a um cliente, aquele cliente então vai vender aquela sua cerveja, aquele chope, e depois você precisa ir lá e buscar aquele barril, trazê-lo, limpá-lo, deixá-lo em condições para ir para o outro cliente. Então, se isso não é bem coordenado, com uma agenda correta, com controle do que você tem no campo, quando que você vai buscar, você se perde e vira caótica a coisa. Então, essa visão de processos, mesmo sendo uma empresa pequena, se você não tem esse olhar atento, você vira vítima dela e você perde o controle. Então, são esses pontos que a gente tem focado bastante para garantir uma eficiência operacional. A gente tem um bom produto, a gente tem foco, a gente tem uma marca que a gente está conseguindo criar uma credibilidade muito grande na região de Jundiaí. Serviço não pode falhar. Então, os processos que a gente tem focado para otimizar, para melhorar, são os operacionais.
E uma outra questão também, que você tocou, que eu acho que é bastante importante, e a gente vê como sendo central para muitas organizações, para a maioria das organizações, e principalmente para aquelas que têm visão de futuro, visão de longevidade, visão de crescimento, é o planejamento. É planejamento estratégico, é planejamento, é ter objetivos de curto, médio prazo, pelo menos. Como é que é isso? Eu sei que isso é bastante formal numa organização como, por exemplo, a Johnson & Johnson, mas como é isso numa startup, numa empresa como é a Gifa, uma empresa de uma dimensão menor?
Olha, isso foi uma das coisas que eu, a partir de 2019, que eu comecei a me envolver na operação, que eu trouxe para o dia a dia, que foi a gente... Bom, desde o início, a gente, quando começou o investimento, a gente tinha um plano de negócio. Né? Esse plano de negócio foi preparado, foi elaborado, a gente fez um mapeamento de possíveis clientes, oportunidades em Jundiaí e região. Então, existiu uma justificativa de negócio, pelo menos suficiente para nós, os sócios, para irmos em frente com a ideia. Quando você parte para a implementação e para a execução, alguma surpresa acontece no caminho, mas você tem que sim ter esse planejamento e a flexibilidade de ajustando à medida que você vai ganhando mais experiência e vai conhecendo mais o mercado. Mas em termos práticos, anualmente os sócios fazem uma revisão do que foi conseguido implementar, quais foram os nossos achievements do ano anterior, se estão na linha, né, do que a gente está querendo seguir, e aí a gente faz um ajuste, tanto do plano macro, né, olha, queremos seguir por esse caminho, queremos crescer, não queremos crescer, queremos atuar mais nesse segmento de mercado ou não, e aí olhando, fazendo um diagnóstico interno, o que a gente então precisa focar para chegar nesse objetivo maior. Então, uma vez por ano, a gente faz esse trabalho, que seria um planejamento estratégico mais de quase que tático, né? Dada aquela estratégia que a gente tem de 5 anos, um pouco mais para frente, e isso é levado para a organização. Então, anualmente, a gente apresenta um resumo do que foi o ano anterior e mais a proposta, os objetivos que vão para aquele ano que a gente está entrando. E esses objetivos, eles são cascateados nos objetivos individuais de cada funcionário. Mesmo sendo uma empresa pequena, a gente faz isso. Então, a pessoa que está ali trabalhando no atendimento, ou capturando os pedidos e entrando com os pedidos para a parte de expedição ou vendedor, eles vão ter objetivos que, de certa forma, remetem àqueles objetivos macros que a gente apresentou para eles como sendo da empresa, né? Então, isso é feito anualmente. Nem tudo, vida real, né? Nem tudo a gente consegue implementar, mas o que a gente não conseguiu implementar, normalmente existe uma justificativa e que faz sentido do ponto de vista de negócio, né? Ou por limitações de recursos, ou porque o mercado não reagiu, ou porque veio uma pandemia, por exemplo, que chacoalhou a gente como empresa pequena fortemente. Mas sim, esse planejamento de objetivos, desde o macro até chegar no objetivo individual de cada funcionário, essa é uma preocupação que a gente tem, sim.
O que você diria hoje para alguém, ou que sugestão você daria para alguém que tem uma carreira sólida, corporativa, em empresa grande, como no seu caso, e que esteja nesse momento com os olhos no empreendimento, esteja nesse momento com os olhos na mudança de carreira para abrir um negócio próprio? O que você diria? O que você aprendeu, ou que você gostaria de ter sabido quando você começou, que você gostaria que quem está pensando nessa seara hoje soubesse?
Olha, essa é uma pergunta que dá para a gente conversar um bom tempo. Tentando resumir, eu acho que tem que ter a motivação genuína, né? Você tem que realmente abraçar aquilo que você faz. Não vai existir um ambiente corporativo que, de certa forma, te leva. Não, é você que vai puxar, é você que vai levar. Você tem que ter uma inspiração, uma motivação para fazer aquilo acontecer. Você tem que, eu acabei de falar isso agora no meu último comentário, você tem que calibrar muito a sua expectativa quando você entra na execução, principalmente vindo de empresa grande. Você não vai ter as áreas todas montadas, você não vai ter todos os recursos que você está acostumado. Muitas ideias que você vai ter só vão acontecer se você colocar a mão na massa, né, literalmente, e executar. Então, esse discernimento, né, de focar naquilo que é implementável, sabendo que o ótimo vai ser talvez o estado futuro, mas você tem que ser pragmático e prático, tem que ter também muito claro com você, né? O ambiente é outro. E eu acho que a questão do risco, né? Você tem que reconhecer que quando você abre uma empresa com investimentos próprios, se por acaso ali uma decisão envolve algum risco maior, seja financeiro ou de posicionamento do mercado, aquilo vai te impactar diretamente. Esse risco ele não pode te restringir, esse risco ele não pode ser uma barreira para você ousar, para você tentar inovar, mas é diferente de um ambiente corporativo, quando você tem lá os seus objetivos, e se por acaso um deles não deu certo, você vai ter uma avaliação, talvez no final do ano não muito boa, um bônus menor, mas a sua vida segue, de certa forma, a não ser que seja algo em uma outra escala. Quando a empresa é sua, você como empreendedor, esse respaldo, ele é você com você mesmo, né? Então, lidar com isso é algo que, vivendo, a gente vai aprendendo. Mas eu não quero colocar isso numa nota negativa, eu coloco isso como uma forma diferente de lidar com o risco que você tem que ter, e ir em frente com muita paixão, com muita motivação e estando atento que foca naquilo que é implementável. Não venha com grandes ideias que são bonitas num PowerPoint, mas que não vão funcionar talvez naquele momento daquela empresa que está ainda numa fase de construção.
Para terminar, aquela pergunta que a gente faz sempre para todos os convidados aqui. Queria que você fizesse uma previsão, queria que você exercitasse um pouquinho em futurologia e imaginasse para a gente o que vai ser o mundo daqui 365 dias. Algum aspecto, obviamente, né? Seja ele político, social, alguma coisa que você aposte que vai acontecer.
Nossa, vou pegar minha bola de cristal, vamos ver se ela me diz alguma coisa. É difícil, né, Rui? É uma previsão, assim. Eu acho que é mais um sentimento e uma vontade. Eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Eu acho que, olhando o Brasil, que a gente vem passando, uma certa, você falou talvez no campo político, uma certa intolerância e polarização muito grande que a gente está vivendo, e já está até um pouco cansativa essa história, né? A gente tem que ter dedos com que vai falar, a velha história dos grupos de WhatsApp, que amigos de longa data brigaram. Eu acho que esse sentimento de que isso já deu, para mim, está ficando cada vez mais claro. Então, eu acho que, bom, é mais uma torcida do que uma previsão, mas eu torço muito para que próximo ano a gente consiga ter uma convivência no mundo político um pouco mais tolerante, mais produtiva, mais moderada. Eu acho que isso faria um bem enorme para nós como cidadãos e para o país também. Então, acho que é mais um desejo, acho que é uma previsão, quem sabe.
Você sabe que é a segunda vez em dois programas seguidos, a última entrevista foi com o Fernando Reis, que é lá da IBM, e ele colocou rigorosamente a mesma coisa. Eu sei que você não ouviu o que ele disse, porque o episódio, quando a gente está gravando aqui agora, ainda não foi publicado. Mas ele disse exatamente a mesma coisa. Deu essa história de polarização e ele acredita que nós, como sociedade, estamos meio que, sabe, ultrapassando o limite do que é aceitável para a gente. E que, de agora para frente, isso deve reduzir, né? Ele imagina que isso vai se reduzir. Eu, sinceramente, espero que vocês dois estejam certos. É uma ótima previsão, é de um otimismo muito grande, acredito, concordo com você que tem que ser muito otimista para fazê-la, mas, de fato, acredito que seria de muito benefício para o país, né?
Com certeza. E realmente a gente não combinou, viu? Mas é bom saber que tem mais uma pessoa pensando dessa forma.
Haroldo, muito obrigado, um papo bem bacana, agradeço bastante a tua participação aí, sucesso na Gifra.
Fui eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.